meus alunos, sejam bem-vindos à segunda aula do ano 2 do curso de humor. Aula de número 54, se formos contar todas as aulas dadas até agora. Eu sou Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui e host do podcast Minuto de Silêncio, minutodesilencio.com. Esse é um podcast de teoria de humor e o Minuto de Silêncio é um podcast de humor. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema e professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM, sempre com enfoque em cursos de humor, de roteiro de humor. Vocês podem me acompanhar pelo meu Twitter, Instagram, Cacofonias, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21 97589 6564. Esse ano teremos aulas em vídeos também à distância, para você que não tem como fazer um curso presencial comigo, ou que já fez e quer fazer outro curso comigo, só que agora online. Então aguarde aí que vai ter um curso online para vocês. Vários alunos têm dado sugestões de formato. Em breve eu vou anunciar aqui no podcast como vai ser. Deixa eu só passar esse carnaval aí, que, né, que o Brasil tem essa tradição, que as coisas só começam depois do carnaval. Então vamos esperar o carnaval. Enquanto isso, eu vou organizando esse curso para vocês. E ele vai acontecer sim. Podem aguardar e vai ser muito, muito, muito mais barato que esse curso oferecido nas instituições, porque eu não vou ter que passar uma parte do valor para as instituições. Então aguardem que daqui a pouco vai sair esse curso de humor online. Eu quero indicar para vocês um projeto novo meu, chamado Teste de Graça. São 31 humoristas, pretensos humoristas ou amantes da comédia. Tem gente muito experiente, como Paulo Carvalho, e tem gente muito crua, alguns foram alunos meus, inclusive, e estão aí se lançando no projeto, testando como eles podem fazer humor, como podem fazer comédia, testando piadas. O objetivo de todos é testar textos de humor. Textos de stand-up, diálogos, personagens, novos formatos, etc, etc, etc. Por isso, indico para vocês, pois como vocês são alunos de humor e a gente lá quer crítica, quer que vocês comentem os textos, une-se o útil ao agradável. Vocês pegam a teoria ensinada aqui nesse curso e tentam aplicar lá no teste de graça, comentando os áudios. Então, vocês analisam que tipo de piada foi feita, se está adequado ao público, se teve timing, qual a ferramenta de humor que foi utilizada, se teve verdade, etc, etc, etc. Então, um ótimo exercício para você aqui do curso de humor ver lá teste de graça, porque lá as pessoas estão testando coisas. Então, vão ter muitas coisas que a gente não sabe se dá certo. Então, você pode entrar lá e dar a sua opinião de público ou de teórico da comédia, já que você está fazendo esse curso aqui. Para vocês fazerem isso, vocês devem entrar lá no grupo do Facebook chamado Teste de Graça Público, que é um grupo justamente para juntar o público do Teste de Graça que quer comentar os áudios. Se você ficou com alguma dúvida, vá lá no site do Minuto Silêncio, minutosilencio.com, que tem um botão chamado Teste de Graça. E lá você acha todas as informações que precisa sobre esse novo podcast. Então espero vocês lá. Inclusive, já tem áudio meu lá e quero muito críticas contundentes assim de vocês. Aproveita que eu sou o professor de vocês aqui, então vão lá e me critiquem também, que eu vou aprender com os comentários de vocês. Afinal, é um teste, eu quero a gente pra falar mal mesmo, né? Pois elogio já recebo da minha mãe, às vezes, quase nunca. A temática deste ano 2 aqui do curso de humor, voltando agora pro nosso curso de humor, são análise de obras de comédia. A gente tá usando aqui todo o conteúdo aprendido no ano 1 pra colocar em prática o ano 2. Então, a gente olha a estrutura de obras relevantes para a comédia e pergunta: por que isso é engraçado? Como funciona? Então, se no ano 1 a gente viu mecânicas, viu ferramentas, agora a gente está pegando obras clássicas ou relevantes, mesmo que sejam atuais, obras que estejam sendo muito comentadas, e analisando elas com as ferramentas que a gente aprendeu no ano passado. Sendo assim, a obra de hoje, que eu vou comentar aqui, é uma das mais antigas comédias do mundo. É uma obra de extrema relevância para a literatura e foi escrita pelo comediógrafo, percebam a palavra comediógrafo, não é comediante, que é como se chamam os autores de comédias para o teatro, eles são comediógrafos, e foi escrita, então, pelo comediógrafo grego Aristófanes, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Ou seja, se vocês têm a impressão que antigamente era tudo muito sério, né, que não se ria, afinal, Jesus não ri na Bíblia, né, e a gente está falando de 500 anos antes de Cristo, podem esquecer essa ideia, pois há comédia em todas as épocas, antiguidade, idade média, idade moderna. E hoje o nosso tema é a obra teatral As Rãs, que eu, inclusive, já li teóricos falando que o melhor título para a obra não seria Rãs, seria Perereca. Isso é sério, eu não estou brincando. Por que Pererecas? Porque é uma obra que tem muita coisa obscena, uma obra que tem piadas chulas. Então, acho que seria interessante uma tradução com uma piada. No lugar de As Rãs, Perereca. Eu discordo um pouco porque não existe, né, esse trocadilho no grego, Perereca, como vagina. Mas alguns autores defendem que, independente disso, seria uma piada que tem a ver com a obra. Eu prefiro As Rãs. O título da obra que eu estou lendo, a tradução está como As Rãs, então vou manter aqui As Rãs. E quero chamar a atenção de vocês comparando-a com as comédias de hoje. Vocês vão ver justamente que muitas coisas falam hoje do humor, tipo, nossa, os humoristas hoje só fazem isso, só fazem aquilo, nossa, a geração de hoje em dia só faz piada pesada. Vocês vão ver que tudo isso já existia 5 séculos antes de Cristo, e vocês vão ver que As Rãs possuem uma infinidade de chaves diferentes de humor. Uma coisa que é muito importante de percebermos na comédia grega é que elas tratam, todas elas, de críticas aos políticos, aos costumes, ao próprio teatro e, claro, à religião. É muito diferente a relação com os deuses, lembrando que os gregos são politeístas, na Grécia Antiga e como temos hoje aqui. Dionísio, o deus do vinho, está ligado à criação do teatro. É esse o deus, o Dionísio, conhecido pelos romanos como Baco, né? Você já deve ter visto essa adaptação, Dionísio, no latim, ganha o nome de Baco, e é daí que vem a palavra bacanais, então imaginem. É esse deus que é o protagonista da peça As Rãs. Mas por que rãs? Porque o coro, que é um dos elementos mais importantes do teatro grego, lembrando que a música era sempre presente nesse teatro, era um coro de pessoas que interpretavam rãs, eles coachavam. Num grande estranhamento, guardem essa palavra, estranhamento, que eu vou voltar nela, por isso o nome As Rãs. Então, para vocês entenderem, eu vou ler para vocês um diálogo de coro de rãs, que é assim que vem na obra. Brack, ex, kex, quash, quash, brack, brack, quash. Nós, filhas das águas pantanosas, harmonizamos nossos tons com os sons da flauta. Vamos repetir esse canto harmonioso. Croc, croc, croc. Que entoamos nos pântanos em honra a Dionísio. Nísio, filho de Zeus, quando a multidão embriagada na festa de panelas se reúne para celebrar as orgias nos lugares consagrados. Ruck, ruck, croc, croc. E Dionísio responde a um coro de rãs. Quanto a mim, começa a sentir dores no traseiro. Croc, croc. E Dionísio também imita a rã. E a rã responde a Dionísio. Croc, croc, croc. Então é um diálogo de coro de rãs. Então se a gente tem numa tragédia o coro como algo quase sagrado, algo tenso, algo que fala verdades. Na comédia, a gente tem uma adaptação desse coro para o cômico. O coro imita rãs, dialoga com rãs, e o deus Dionísio fala em língua de rãs. E por isso que a peça se chama As Rãs. Vamos à história da peça. Resumidamente, é o seguinte. Dionísio, que é um dos deuses gregos, o deus do vinho, vai ao mundo dos mortos. Em alguns lugares vão forçar uma barra para traduzir por inferno. Mas a expressão certa é mundo dos mortos, Hades, que é diferente do conceito que a gente tem de inferno. Bom, Dionísio vai resgatar um dramaturgo, né, um escritor de teatro, pois o teatro grego está em decadência. Então reparem que desde essa época já se fala que o teatro está em decadência. O ser humano não muda mesmo. Então ele tem uma missão, ele tem um nome. Ele vai ao mundo dos mortos para resgatar Eurípides, que é um tragediógrafo grego. Já no mundo dos mortos, ele vive um dilema, uma agonia, como se diz no grego, que vem da palavra agon, que é a luta, né? Uma pessoa que está agonizando, está entre a vida e a morte, lutando entre a vida e a morte. Então, a tradução mais correta aqui, ele passa por um agon, por uma agonia, por uma luta, entre escolher Eurípide, que ele deveria resgatar, e o Ésquilo, que é outro dramaturgo grego. Então, ao chegar no mundo dos mortos, ele entra nessa dúvida. E ao fim, o Eurípides acha que vai ser salvo, mas há uma quebra de expectativa e o deus Dionísio acaba salvando Ésquilo. Essa é a história dessa comédia. Que para nós a história acaba sendo menos importante, eu sempre digo isso. O interessante aqui são os debates sobre as ferramentas e mecânicas de humor. Eu falei para vocês guardarem a palavra estranhamento. Explico por quê. Estranhamento, guardem isso, é um recurso teatral que tende à comédia, né, que fica muito mais famoso nas obras do Bertolt Brecht. O Bertolt Brecht, ele não inventou isso, já existe isso desde o teatro grego. Mas o Brecht foi quem teorizou e popularizou o estranhamento. Estranhamento, como o nome diz, é uma coisa estranha em cena. Segundo Brecht, os espectadores eles não deviam ficar aprisionados pela peça, ou seja, sendo ali possuídos por tudo que está acontecendo em cena, muito ali absorvidos pela peça. Então eles deveriam sempre olhar criticamente o texto da peça. Então Bertolt Brecht fugia desse realismo. As peças dele poderiam ter pessoas cantando, o que foge do real, poderiam ter pessoas com atuações extremamente caricatas, para ficar bem claro que era um teatro, não era realidade. Poderia ter a famosa quebra da quarta parede, o que é isso? as pessoas poderiam interagir com o público, isso tudo para mostrar que o teatro não é a verdadeira realidade das pessoas. Segundo o dramaturgo Augusto Boal, que é um dos mais importantes dramaturgos brasileiros, se não o mais importante, na comédia há mais estranhamento que na tragédia. É muito mais comum, você está vendo uma comédia, e a pessoa quebrar a quarta parede, cantar, falar de forma estranha, são recursos muito mais da comédia do que da tragédia. A tragédia ela é muito mais realista. Né? E isso que o Boal percebe é uma grande verdade. Vamos vir então para o século 20 e 21. Quebrar o cenário com isopor, falar com o público, dançar, cantar, pegar extintor, esse tipo de coisa é muito comum na comédia. Então reparem que isso que os gregos faziam acontece muito também na comédia do século 20, do século 21. A tragédia, se faz isso, você vai ver, né, que ela perde um pouco da credibilidade. As pessoas vão, pô, que tragédia é essa? O cara tá jogando extintor na plateia. E as rãs já começa com um estranhamento. Na primeira fala de Xântias, que é o escravo do deus Dionísio, ele olha pro Dionísio e fala: devo dizer alguma coisa engraçada aos espectadores? Então a peça começa com uma quebra da quarta parede, uma quebra de expectativa, mostrando, isso aqui é teatro sim, eu vou falar pro público sim, isso aqui não é realidade, isso aqui é uma comédia. Já devo contar uma piadinha? O próprio coro de rãs é um tremendo estranhamento, né? Você tem no teatro um coro fazendo rãs. Então assim como era muito comum nas tragédias gregas, muito comum no teatro grego, né, de forma geral, digamos assim, as rãs de Aristófanes é uma peça que tem coro e corifeu. O coro, como eu já falei, vocês devem imaginar, são cantores que falam o texto, que trazem as verdades do texto, que dialogam com os protagonistas da cena. E o corifeu é um cantor que sola e dialoga cantando com o coro. Ele é o melhor cantor. Disse, inclusive, que assim, dessa forma, com esses diálogos, é que surgiu o teatro. Nos ditirambos populares, ou seja, nas festas musicais populares, tinha um coro e um belo dia se teve a ideia de um corifeu, ou seja, uma pessoa, membro do coro, sair e começar a dialogar com o coro cantando. E essa pessoa que saiu representava o deus Dionísio, que era o deus das festas, do vinho. Então essa pessoa incorporava, interpretava o deus Dionísio e dialogava com o coro. Essa pessoa, que era o protagonista do coro, passou a ter um texto, passou a dialogar. E aí se passou da música à dramaturgia. Então o teatro saiu da música. E isso chega até a comédia também, que vai usar esse formato de diálogo de coro com corifeu, e depois vão ser inseridos outros personagens, e assim surge o teatro. Já falamos então que os gregos brincavam com religião e tinham outra relação com os deuses. Já falavam que eles criticavam a sociedade, o teatro, a política. Eu tenho certeza que 99% dos meus alunos, antes dessa aula, achavam que o teatro grego era uma coisa extremamente rebuscada, formal, quando, na verdade, não é nada disso. Há espaço no teatro grego, principalmente os comediógrafos gregos viviam correndo o risco de censura, eles eram extremamente abusados, eram chulos, faziam piadas de humor negro. E, claro, não achem que eles eram apenas libertários. Eles eram também, muitas vezes, conservadores, lembrando que era uma sociedade escravagista, e Aristófanes era um grande crítico das mudanças, das novidades, até mesmo no teatro, embora também fosse um comediógrafo extremamente audacioso. Então essas são as contradições dos autores, né? Então, mesmo sendo um comediógrafo que sacaneia os deuses, que fala palavrão, que fala escatologia, ele é o que critica as mudanças na dramaturgia. Em um trecho das rãs, Aristófanes coloca na boca de Dionísio que os novos autores são frágeis brotos faladores, piando como andorinhas, corruptores da arte, que tomaram vencidos pela fadiga quando compuseram uma peça, obtendo um só voto a favor da musa trágica. Você pode procurar, mas não encontrará um só poeta fecundo, capaz de engendrar pensamentos másculos. E foi com esse pensamento que Dionísio desceu ao mundo dos mortos. Então nota que, assim, precisamos de autores antigos. É ter muito a nossa cara, né? A gente vive muito esse momento. Precisamos de Machado de Assis de volta. Onde está boa literatura? Onde está boa poesia? Cadê o Drummond? Não temos mais bons autores. A gente vive esses dramas, assim. E no futuro vão descobrir que na nossa época viveu um autor que era do caralho e que a gente não olhou para os lados, não percebeu que ele estava entre nós. Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro, em todas as épocas, como vocês podem ver. Então agora vamos exemplificar piadas chulas, de mau gosto, que é o que a gente quer ver de verdade, né? Hoje em dia, se diz muito que o humor está se perdendo, que é só escatologia, que é humor negro. Repare que na origem do humor, ele já era assim. Então não está se perdendo. e tá igual sempre foi. Quem fala isso é que não estuda, não conhece de comédia, né? Vamos lá. Logo no começo, Xantias, né, o criado, o escravo de Dionísio, está carregando umas trouxas, né, está carregando uns pesos para Dionísio e fala pro Deus: se eu não aliviar meus ombros dessa trouxa, vou me peidar. E o Dionísio responde para ele: não peide, por favor, a não ser que você queira que eu vomite. Repare esse diálogo entre um deus, eu disse, um deus e o seu escravo. Se você peidar, eu vou vomitar com o cheiro do seu peido. É isso que ele está dizendo. Ou seja, escatologia com exagero. Melhor do século V a.C. Reparem isso. E logo em seguida tem uma ótima piada que Dionísio repara que o escravo está carregando as coisas nas costas, mas tem um jumento do lado. Então o Dionísio pergunta para o Xantias: por que você está carregando isso nas costas? Se você está carregando isso nas costas, por que você não carrega logo o jumento nas costas também? Então, repare, é uma condição de exagero que você está fazendo o trabalho do jumento, escravo. Se você está fazendo logo o trabalho do jumento, carrega o jumento, porque o jumento podia estar carregando você e as coisas. Então, isso são as piadas, logo a princípio, de Aristófanes em As Rãs. Vamos lá, a parte de humor negro, para exemplificar também uma outra forma de humor que é feita nessa peça. O Dionísio troca de roupa com o seu escravo, ou seja, ele vira o escravo e o escravo vira ele. Lembram do que falamos na aula passada sobre Don Quixote, livro 2, capítulo 10, a quixotização de Sancho e a sanchificação do Quixote? Lembram da nossa aula 24, do nosso ano 1, sobre inversão? Então, olha como isso é um clássico. Na Grécia Antiga já era feito, a inversão da dupla, pois essa peça também tem uma dupla, os sidekicks, que é uma coisa muito antiga e muito comum no humor. Então, aqui tem o Xantias e o Dionísio, e eles trocam de roupa, eles invertem os papéis para enganar os guardas do mundo dos mortos. E o que acontece? Os guardas pegam o Dionísio achando que ele é um escravo. E o Xantias diz: podem torturar ele aí, amarre ele no cavalete, pendure ele, dê uma surra de corda nele, esfole ele, torture ele, derrame vinagre nas narinas dele, põe tijolos em cima dele, use todos os meios, menos o de chicoteá-lo e o de pôr alho bravo e alho novo nas feridas dele. E aí pergunto: e se eu estropiar seu escravo, você não vai pedir indenização? E o Xantias, se passando por Deus, diz: de jeito nenhum, você pode levar ele e submeter ele a torturas. Aí eles pegam o Dionísio, e o Dionísio na hora: não, eu não sou escravo, eu sou Dionísio, só tô vestido de escravo. E o Dionísio continua negando. E o que eles fazem? Eles falam: então tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai dar porrada nos dois. O que tiver maior resistência, é claro que é Deus. O que é Deus não vai se importar, a gente tá fazendo um teste. Então eles metem a porrada nos dois, e tem aí a cena de Dionísio apanhando pros guardas do mundo dos mortos. Veja que solução excelente, né? É um recurso cômico quase salomônico, né? Aquela coisa de: eu sou a mãe dessa criança, eu também, então eu vou cortá-la no meio. E a mãe tem que negar a mãe de verdade, né? É isso que eles fazem aqui. Eles trazem isso pra comédia, né? Que é um recurso que depois ficaria famoso com as histórias do rei Salomão. Então repara essa atrapalhada, essa troca de personagens, né? Esse humor pastelão que é usado aqui, misturado de humor negro, porque é porrada no escravo, é porrada no Deus. E isso era feito no teatro, na Grécia Antiga, com humor. Fora isso, há na peça também muita baixaria, há politicamente incorreto e essas coisas que quem não conhece humor pensa que só existe hoje, né? Até alguns humoristas acham que estão inventando isso, né? O que é muito estranho, humoristas não terem tanto conhecimento assim de comédia, né? Não estudarem a própria comédia. Então vamos lá, reparem esse texto do Dionísio. Não seria ridículo ver Xantias, um simples escravo, deitado num tapete de Mileto, abraçar uma dançarina e me pedir para trazer o pinico, enquanto eu ficasse me masturbando diante dessa visão? E ele, insignificante como é, quando me visse, me quebrasse os dentes da frente com um murro na boca? Isso é uma fala do Dionísio, o deus, na peça. E essa obra que eu tô lendo aqui para você, trechos, é uma bela tradução de Mário da Gama Cury pela Jorge Zahar, que é uma edição que eu recomendo, pois é comentada, vem bem explicado, que é importante para entender as minúcias dessas obras mais antigas. Então eu recomendo a vocês, quando forem comprar essas obras, o Don Quixote, que eu comentei na aula passada, o Aristófanes e As Rãs, comprem versões com boas traduções e comentadas. Ou seja, a aula de hoje foi para mostrar para vocês que a comédia já nasceu comédia, com estranhamento, com baixaria, com humor negro, com politicamente incorreto, já foi perseguida desde antes de Cristo, já foi criticada, e a gente acha que vive uma grande novidade e não tem nada de muito novo. Então voltem aos gregos, que vocês terão a impressão que tudo isso já aconteceu lá. Estudem, pois vocês vão ser muito alimentados para fazer novas coisas de comédia e vão se sentir desafiados e vão conseguir belos diálogos com obras mais antigas. Então é a função do humorista, do profissional de humor, conhecer de comédia, conhecer os clássicos da comédia. Muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Chegamos ao final de mais uma aula. Esse é o curso de humor, ano 2. Eu sou o Cacofonias. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato comigo nas redes sociais. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.